que são os acordos de leniência? Eles são instrumentos que existem e que são adotados no Brasil, pelo menos desde 2000, do começo dos anos 2000, pela área de defesa da concorrência, pelo CAD, em que as empresas apresentam condutas ilícitas que elas cometeram. No caso da lei anticorrupção, desde 2013, isso é possível com o surgimento da lei. Colaboram com as investigações e, em função disso, obtêm determinados benefícios, como, por exemplo, a redução da multa que elas pagariam. A vantagem do acordo de leniência, primeiro, é para as próprias investigações o Estado obter informações relevantes que possam levar à responsabilização de outras empresas ou outras pessoas que estejam participando daquele ilícito. Informações que poderiam não ser obtidas de outra maneira, só com acordo de leniência são obtidas. Importante que essas informações, obviamente, sejam acompanhadas de provas, de indícios, não sejam só declarações. Em segundo lugar, é um instrumento importante para a detecção dos ilícitos, para que nós possamos descobrir ilícitos que nós não tínhamos conhecimento. E é só assim que se justifica, obviamente, essas empresas terem algum tipo de benefício. Uhum. E um terceiro elemento aqui que é importante a gente mencionar é que o acordo de leniência, no fundo, ele é um instrumento para que a empresa se reorganize do ponto de vista da sua agenda de integridade. Porque a partir do momento que ela faz um acordo de leniência, ela se compromete com a Controladoria Geral da União, e nos estados e nos municípios também, se for o caso, há uma série de medidas de readequação do seu comportamento. E essas medidas, elas são depois monitoradas e avaliadas pelos órgãos de controle. O que que acontece? A experiência, Franci, nos demonstrou ao longo desses anos, no caso da lei anticorrupção, que os acordos de leniência têm sido muito utilizados em investigações já em curso. Nós precisamos fazer com que os acordos de leniência sejam também instrumentos de identificação de fato desses ilícitos. Para isso, a gente precisa avaliar algumas coisas, precisa avaliar, por exemplo, se esses benefícios estão bem adequados, se esses benefícios precisam ser redimensionados. Nós precisamos detectar mais ilícitos, porque as empresas elas só vêm fazer acordo de leniência também se elas sabem que tem um risco de detecção maior. Esse é um elemento relevante para se levar em conta. Então, nós precisamos aprimorar a nossa capacidade de detecção e também aprimorar a nossa capacidade de punição, porque esses instrumentos eles não são feitos para levar empresas à falência, para destruir um setor produtivo. Pelo contrário, eles são instrumentos que são desenhados e devem ser implementados assim em qualquer lugar do mundo, para que essas empresas consigam se reerguer de maneira íntegra. Então, a gente precisa ver um pouco como é que a gente equaciona a questão da punição. Se não é o caso de atingir não só a empresa, mas também atingir aqueles que se beneficiaram diretamente do ilícito, eventuais sócios, eventuais controladores, tudo isso eu acho que tem que ser reavaliado dentro desse contexto. É esse trabalho que a gente está fazendo e que talvez pode virar alguma mudança normativa, alguma mudança legal, alguma proposta, na verdade, de mudança legal. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração, porque se você pensa um esquema de corrupção que durou muitos anos e que gerou lucros extraordinários para essas empresas, esses lucros extraordinários, quando você detecta o ilícito, eles já foram distribuídos. Eles não estão lá dentro no caixa da empresa esperando o Estado recolhê-los com a responsabilização, Esses lucros foram distribuídos na forma de dividendos. Então, se você fala, eu preciso punir a empresa no tamanho desses lucros extraordinários que ela recebeu, e você estabelece essa punição, esse dinheiro não está lá na empresa. Provavelmente, se você estabelecer essa punição, você pode levar a empresa a uma situação falimentar, prejudicando muitas vezes milhares de trabalhadores que nem participaram dessa conduta, gerando desemprego e impactando a economia do país. Então, você tem que gerar uma situação, uma equação em que você tenha a punição justa, você faça a punição, você gere uma punição que gere um desincentivo àquilo se repetir, preservando aquele capital produtivo, preservando aquela estrutura produtiva, preservando aqueles empregos.